Efésios 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2, vou ter alguns textos que vão estar sendo passados aqui para vocês. Então você pode acompanhar aqui, pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? A gente ainda vai continuar na carta aos Efésios, que é uma carta muito rica, e nós vamos caminhar até o sexto capítulo. Então a gente está desenvolvendo isso nas nossas reuniões durante a semana, que são as células. Então procure participar de uma célula para que você também esteja aprendendo e estudando mais sobre essa carta. E a gente também desenvolve aqui nas nossas ministrações. Mas também é para você estar lendo Efésios no seu dia a dia, na sua casa. Leia várias vezes, leia em várias versões, anote, grife, fale com Deus, medite num versículo que te chame mais atenção, porque o Senhor quer falar através dessa palavra, dessa carta aos Efésios, aos nossos corações, como igreja Ágape, em nome de Jesus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vou ler mais uma vez. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou, diga, se entregou, por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Outro dia aqui na terça de manhã, eu perguntei para alguns dos queridos que estavam aqui, mães, né, pais também, falei, você que é pai ou mãe, o que mais te agrada em relação a um filho, né? O que te dá mais alegria num filho? E a gente sabe que várias coisas, em todas as etapas, né, dos nossos filhos, a gente vai se alegrar com muitas delas, desde da criancinha, dos primeiros passos, das gracinhas, depois vão crescendo, das boas notas, enfim, de tantas coisas, né? Até na faculdade, até depois a gente vai se alegrando, mas foi unânime ali a resposta dos irmãos que estavam aqui, que é o que te agrada mais em relação ao filho? A obediência, né? A obediência. Então você que é pai, que é mãe aqui, você sabe que o que mais você preza num filho é que ele te obedeça, que ele obedeça aquilo que está sendo colocado. E a mesma coisa acontece na nossa relação com Deus, porque Deus se alegra quando nós somos obedientes à sua palavra, quando nós obedecemos aquilo que ele está dizendo, quando nós vivemos como Cristo, que é o que está dizendo nesse texto de Efésios, sendo o quê? Sendo uma entrega para o próximo e vivendo uma vida que é uma oferta agradável a Deus. Deus se agrada quando a gente vive dessa maneira. Deus se agrada muito quando nós vivemos assim. E os discípulos chegaram para Jesus e pediram para que ele ensinasse eles a orar. Se a gente vai falar aqui dessa vontade de Deus, daquilo que Deus mais se agrada, que é a nossa obediência, porque o pecado da humanidade foi justamente a desobediência. Então, obedecer a Deus é a melhor coisa para que nós possamos nos harmonizar em todos os sentidos. E quando os discípulos perguntam como que a gente, então, ora para Jesus, Jesus vai ensiná-los e ele diz que a conversa com Deus, primeiramente, não seria uma repetição. Está aí nos versos 7 e 8. Tá? Quando orarem, não fiquem o quê? Sempre repetindo a mesma coisa. É interessante isso, né? Como a igreja perdeu o rumo lá atrás. Porque Jesus ensinou uma oração que nós conhecemos como Pai Nosso. E a igreja, num momento da história, ela se perdeu repetindo essa oração. Lembra das vovós, né? Com um terço. E repetindo o Pai Nosso, não sei quantas vezes, e tantos Pai Nosso, e Ave Maria, e Pai Nosso. Sendo que Jesus falou, olha, a oração não se dá por repetições. Não é repetindo aquilo que vai acontecer alguma mágica e vai dar tudo certo. Não. Também não seria muito, pelo muito falar, no sentido de uma maneira eloquente, ou por alguma fórmula, por alguma técnica de você falar super bem. Não. Jesus falou que não tinha a ver com isso também, não. E ele disse, inclusive, que o Pai já sabe, o nosso Pai já sabe das nossas necessidades antes que a gente peça. Ele está falando tudo isso aí, ó. O Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, a gente entende que essa oração que Jesus ensinou, ela é muito mais uma declaração daquilo que Deus é e já fez por nós, do que um pedido para que Ele faça. Amém? Amém? É muito mais daquilo que Ele já fez por nós, porque nós estudamos aqui em Efésios capítulo 1, que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais já nos foram dadas em Cristo Jesus. Todas elas. Então, essa oração, ela tem muito mais a ver com uma declaração daquilo que já é, daquilo que já nos foi dado, daquilo que Deus já fez. E não que a gente ficasse orando como uma súplica para que Deus nos desse. Né? E ele fala, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, a gente deve orar isso como um modelo, como um padrão de oração, no sentido de entender que o Pai é nosso. Jesus não ensinou os discípulos e a gente orar, meu Pai. Não é uma oração individualista. Não é, meu Pai, eu vou te pedir para você atender as minhas necessidades, as minhas carências. Não, o Pai é nosso. Amém? Então, tem muito irmão da gente aí fora que não sabe ainda que o Pai é nosso. E você é a pessoa para chegar nele e revelar que ele tem o mesmo Pai que você. Que o Pai é nosso. E Jesus fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado onde? Deus é santo. Onde ele é santificado, gente? Na nossa vida. Deus é santificado na nossa vida, no nosso dia a dia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, não é o meu pão, né? A igreja de Corinto, quando Paulo está narrando esse texto sobre a ceia do Senhor, diz que as reuniões deles estavam fazendo mais mal do que bem, porque eles vinham para comer o seu pão, não era o pão nosso, era cada um tentando comer o seu próprio pão, e o pecado era o do outro, né? Era uma igreja que estava olhando o pecado do outro, mas falando, o pão é meu. Totalmente fora daquilo que o Senhor deixou para a gente. O pão é nosso. Se o pão é nosso, nós estamos sensíveis às necessidades uns dos outros. Amém? Nós somos padaria de Deus para as pessoas. Nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para a glória de Deus, de maneira que vivemos para ser uma entrega para as pessoas em todo o tempo. E assim ele segue essa oração. Mas eu quero colocar o foco no verso 10 que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não ensinou os discípulos a pedir poder para Deus, para o Pai. O Senhor ensina a gente a orar. Como é que a gente ora? Pede poder para Deus, para Ele te dar as coisas. Não. Jesus orou para que a vontade de Deus fosse feita, amém? Fosse revelada, fosse conhecida através da sua vida. Quando você ora essa oração, seja feita a tua vontade, é para que a vontade de Deus seja conhecida a partir da sua vida, da presença de Deus em você. E qual é a vontade do Pai? Nós temos que fazer essa pergunta. Nós precisamos conhecer essa vontade, a vontade do Pai. Porque quanto mais eu conheço, mais eu confio. Não é verdade? Quando você chega uma pessoa nova, você fala, oi, tudo bem e tal, você não tem uma confiança ainda, porque você não conhece essa pessoa. Mas à medida que você começa a conviver, à medida que você vai desenvolvendo a caminhada junto, a confiança vai aumentando, porque você vai conhecendo cada vez mais. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Precisamos conhecer qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade? E aí, conhecer envolve relacionamento. Não há como a gente conhecer se a gente não desenvolve um relacionamento. Então, temos 33 anos de casado, praticamente. Então, nós, mais 7 de namoro, então nós nos conhecemos porque convivemos juntos por muito tempo, intimamente. Então, qualquer sobrancelha erguida, a gente sabe o que significa. Qualquer movimento, a gente sabe o que significa. Por quê? Porque há uma relação, há um relacionamento diário. Então, nós precisamos nos relacionar com o Senhor, com o Espírito de Deus, para conhecer a sua vontade. Agora, eu poderia dizer que há níveis de relacionamento, não sei se essa palavra é ideal, níveis de relacionamento, mas tanto as pessoas, até no seu estado natural como ser humano, até os animais, eles agem por necessidade ou e pelo interesse, né? Então, esses seriam alguns níveis de relacionamento, por necessidade ou por interesse. Por necessidade, tem a ver com instinto. Então, todos os animais têm um instinto de sobrevivência, né? Então, infelizmente, aquela onça, ela está ali olhando assim, tem um coelhinho, e o coelhinho vai virar a janta da onça, porque é uma lei de sobrevivência. E pela necessidade, ela vai abater aquela presa. Então, todos os animais vivem por instinto ou por algum interesse, assim também é o ser humano no seu estado natural, ou é alguma necessidade, ou algum interesse. Agora, há um outro nível de relacionamento, que é o da vontade, amém? O da vontade, e esse é intencional, porque esse nível de relacionamento da vontade é um atributo da pessoa que é gerada pelo Espírito de Deus. Você vai entender isso. Então, vontade tem a ver com intencionalidade. Eu sei que as palavras parecem um pouquinho complicadas, mas não é. Intencionalidade e vontade está atrelada a propósito, a sentido das coisas, a consciência de onde a gente quer chegar. E se a gente faz as escolhas, a gente assume responsabilidade para vivermos com um propósito. Isso tem a ver com vontade, isso tem a ver com intencionalidade, com intencional. Eu ajo porque há um propósito, porque eu, então, há sentido para aquilo na minha vida. E porque ao fazer aquela escolha, eu assumo a responsabilidade. É sobre isso que a gente está falando quando nós falamos de vontade. Deus nos criou para a sua glória, ou seja, nós somos criados a partir da vontade de Deus. O Senhor diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a partir da vontade de Deus, de uma intencionalidade, um propósito, Deus nos criou para viver o quê? De acordo com essa vontade. Deus nos criou a partir da sua vontade, para que nós vivamos debaixo dessa vontade, e obedecendo a essa vontade, para que a gente seja a expressão de quem Deus é. Se nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós precisamos ser expressão de quem Deus é. Nós somos criados, então, queridos, para testemunhar quem Deus é. Amém? Ora, Eclesiastes 3:11 diz assim que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso significa que nada e absolutamente nada pode preencher o lugar de Deus na sua vida. Todo ser humano, por mais que corra atrás de alguma coisa, ele foi gerado no coração o anseio da eternidade. Então ele vai estar procurando, de alguma maneira, Deus. E muitas vezes ele vai procurar nos piores lugares. Porque ele tem um vazio. Ele vai procurar no dinheiro, ele vai procurar nas drogas, ele vai procurar no sexo, ele vai procurar em tantas coisas preencher esse vazio, mas é só Deus, porque Deus colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Então a essência da nossa natureza, queridos, é conhecer a vontade de Deus, amém? Isso está em nós, conhecer a vontade de Deus. E há muitos textos, eu listei aqui rapidamente, pode passar... No Evangelho de João, em que Jesus mesmo deixa de base para a gente, porque Jesus é o nosso padrão, é o nosso gabarito de como um filho de Deus pode viver. E aqui você vai ver que em João 4,34 ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para que todo filho de Deus pudesse fazer a vontade de Deus. João 5,19, Jesus deu a resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. O filho é obediente ao pai, ele faz aquilo que o pai diz para fazer. João 5,30, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. João 6,38, eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 14,8 e 9, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou: Filipe, você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Porque eu faço a vontade do Pai. João 14,31, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Amém, queridos? Está bem claro que Jesus queria transmitir isso para a gente. Efésios 5,17, portanto, não seja insensato, não seja tolo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Nós precisamos conhecer e compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. E aí nós vamos para o texto de Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, fala que você pode experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que você pode experimentar isso na sua vida. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. E aqui a gente pergunta: então o que é apresentar o nosso culto a Deus? O que é apresentar o nosso culto a Deus? Porque esse texto fala assim, para a gente apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto. Porque às vezes as pessoas confundem muito o que é um culto a Deus. E elas atrelam esse momento a um momento que você vai para a igreja e ali é o culto. E na hora que você sai daqui, acabou o culto. Muita gente pensa assim: nós vamos para o culto e na hora que encerrar, o pastor der a bênção, acabou o culto. Mas não é isso que é culto. E nós vamos entender pela graça de Deus. Se eu quiser montar rapidamente um culto top, irmãos, bom mesmo, pensa no culto top. Eu vou pegar, fala aí, irmãos, que eu não entendo muito essa parte, uma dupla sertaneja do momento. Fala aí, irmãos, quem conhece? Que está na moda aí, no auge. Zé Neto e Cristiano. Tá. Então eu vou pegar essa dupla sertaneja do momento, Zé Neto e Cristiano. E se eu quiser formar um culto bom, top, que vai encher de gente, independente do horário, do dia, se está no meio do feriado, se está chovendo, se está calor demais, nada disso vai importar, certo? Ninguém vai dar desculpa nenhuma, é só chamar o Zé Neto e Cristiano, avisar a galera, contratar a dupla, e todo mundo vai vir para o culto. Né? Vai uma galera para o culto, por interesse ou por algum tipo de necessidade. E vão pagar, de boa. E daí, irmãos, vai ter o que nesse culto? Música, alegria, dança, solidariedade, às vezes, pode ter selfie, etc, etc. Dependendo do cantor, ele vai até te dar a oportunidade de você subir lá em cima e cantar junto, né? E isso vai marcar a sua vida para sempre. E vai ser um cultão massa, até com adoração, só que não para Deus. Só não vai ser adoração a Deus. Nada contra a dupla, tá bom, gente? Nada contra ninguém. Mas você entende que por interesse ou necessidade, as pessoas vão. Pode estar chovendo canivete, como diz. Se eu tenho interesse, se aquilo me interessa, ou se há uma necessidade, as pessoas vão. E elas vão prestar o culto delas, mas não a Deus. E aí você vai falar assim, vem, querido, para o culto aqui, vem para nosso encontro, vem para o nosso tempo. Provavelmente, se você convida alguém que não faz parte da igreja, ele vai te dar sempre uma desculpa. Ah, eu vou sim, um dia eu vou. Ah, eu vou. Né? Ah, é que chegou gente em casa. Ah, é que começou a chover e eu ia molhar. Né? E são desculpas. Por quê? Porque envolve vontade, intencionalidade. Envolve uma relação mais profunda. E esse texto diz assim, apresentei o vosso corpo. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E aí, o que é apresentei o vosso corpo? Ora, a sua vida corporal, o que você é, aonde você vai, no lugar que você vai, o que você faz, é com o seu corpo, amém? Ninguém vai só com a alma, amém? Tudo que você faz com o seu corpo, sim ou não? Que bom. Tudo que você faz, aonde você vai com o seu corpo. Então, pois bem, o que o texto está dizendo? Apresente essa existência corporal como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo tempo, em todo lugar. O mesmo versículo na versão da mensagem diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, entregue tudo isso a Deus, como se fosse uma oferta. O culto vai tomando um outro sentido, sim ou não? Amém, queridos? Está entendendo o que é culto? Culto é a vida que é oferta agradável a Deus e entrega ao próximo. Amém? Vamos repetir isso? Culto é a vida que é oferta agradável a Deus e entrega ao próximo. Vamos fazer isso melhor. Para você marcar bem. Culto é a vida e é entrega ao seu próximo. Isso é culto. E é isso que Jesus viveu, e é isso que Ele nos inspira a viver. E é isso que o Espírito Santo nos move a viver. Mas houve um engano na mente das pessoas acerca do que é culto. E elas vivem um momento na presença de Deus e uma semana e 6 dias do jeito que elas querem viver. Com entraves, com discussões, com desentendimentos nas suas casas, sem realmente revelar Deus para os seus filhos, pilhadas, sem paciência, agressivas muitas vezes. Queridos, é possível viver de maneira agradável a Deus. É possível viver de maneira agradável a Deus. Você pode falar com o seu cônjuge de maneira que seja agradável a Deus. Amém? A maneira como você fala com o seu marido e com a sua esposa pode ser uma maneira que seja agradável a Deus. A maneira como você educa os seus filhos pode ser uma maneira que é agradável a Deus. Você pode desenvolver o seu trabalho de maneira agradável a Deus. Você pode ter o seu lazer de maneira que seja agradável a Deus. E que seja também a sua melhor oferta para o seu próximo. Amém? Isso é culto. Isso é você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício sempre é morto. Então Paulo estava o quê? Confuso? Sacrifício sempre é morto. Mas um sacrifício vivo significa, eu vou para o altar e eu permaneço no altar por decisão. Eu estou vivo, eu sei que eu tenho que permanecer no altar para morrer para mim mesmo, mas para viver para Deus. Eu permaneço na presença de Deus o tempo todo. E não é para as nossas forças, porque você vai falar, pastor, está ficando difícil esse discurso aí, não vai dar, hein? Você não sabe o que eu enfrento, meu dia a dia, meu trabalho, minha casa. Não, é pelo poder e pela presença do Espírito Santo em nós. É possível agradar a Deus, amém? É isso que Jesus está nos ensinando, queridos. E é possível que você decida ser a melhor oferta para o seu próximo, o mais próximo. Amém? Quero concluir, novamente voltando para o texto de Efésios 5:1-2. Sejam imitadores de Deus. Olha o que é culto. Sejam imitadores de Deus, conheça o seu Deus, conheça Jesus, tenha intimidade com Ele, com o Espírito Santo, para que você conheça cada vez mais, e você possa então pensar como Ele pensa. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, pense nas coisas lá do alto, seja movido pela vontade de Deus. Então, seja imitador de Deus como filhos amados que vivem em amor. Os filhos de Deus vivem em amor. Como também Cristo nos amou. Há uma comparação. Vivam como Cristo. E nós vimos aqui que Jesus Cristo procurou fazer a vontade do Pai em todo o tempo. Viva como Jesus Cristo, como também Ele nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, viva, queridos, uma vida de adoração. Numa vida de adoração, uma vida de adoração é um estilo de vida. Todo dia, o tempo todo, nós estamos em culto. Amém? Quando nós aprendemos isso lá atrás, a gente falava assim, quando dava um deslize, né, um ou outro, falava alguma coisa meio atravessada para o outro, ó, não sai do culto, hein? Tá bom? Então, quando seu marido der uma palavra meio dura, você fala, bem, não sai do culto, não. Nós aprendemos que nós estamos no culto o tempo todo. Amém? Então, o seu propósito de vida, quando a gente falou de vontade, que sai dessa esfera do interesse, que sai da esfera da necessidade. Nós temos necessidade. Mas Jesus falou que o Pai sabe, na oração do Pai Nosso, que as pessoas ficaram repetindo, sem nexo, sem entender que verdadeiramente o Pai sabe daquilo que você necessita. Amém? Confie no amor do Pai. Ele sabe do que você necessita. Não precisa ficar fazendo a sua oração pedindo como se Deus não ouvisse. Ou tentando sensibilizar a Deus, cantando alguma coisa e falando, nossa, tem alguém cantando uma coisa bonita, deixa eu ver se eu faço alguma coisa para ele. Não! Faça dessa oração uma declaração na certeza que Deus já nos deu todas as coisas, que Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Amém? Então nós não somos movidos por isso, nós confiamos no nosso Pai Celestial. E quando nós vamos trabalhar, nós não vamos confiar também naquele recurso do trabalho, porque nós vamos viver lá culto no nosso trabalho, para que o Pai seja visto, para que as pessoas que estão lá entendam que há um Pai Nosso e que Ele também é irmão. Mas Ele vai ver isso através da minha vida, da presença de Deus na minha vida. Mas se eu for por interesse trabalhar, então eu não vejo a hora de ir embora de lá, porque aquilo me aborrece e eu só vou por interesse. Aquilo não é culto. Lá tem pessoas que me aborrecem, o serviço eu não gosto de fazer, e aquilo lá não é culto. Ou se eu vou só por necessidade, porque eu tenho que ganhar dinheiro, né? Senão, como é que eu vou sobreviver? Mas se você vive a partir da vontade e com intencionalidade, você vai revelar o propósito de Deus onde você está, amém? Porque você vive em culto, porque você vive em adoração. Porque a gente não precisa trazer uma dupla, um cantor ou um ator famoso para reunir um monte de gente aqui. Nós não precisamos mover as pessoas por interesse ou por necessidade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e o seu propósito. A sua vontade seja feita na nossa vida. Amém? Seja feita a sua vontade no sentido daquilo que tudo que Deus nos deu deve ser feito na nossa vida, deve se realizar na nossa vida. E nós estamos, quando estamos orando essa oração, nós estamos falando, Pai, eu estou caminhando para que a sua vontade seja revelada, manifesta através da minha vida. Antes aqui, se eu ia ficar bravo, se eu ia chutar o pau da barraca, se eu ia gritar, agora eu não faço. Por quê? Porque sou nova criatura em Cristo Jesus. Porque sou nova criatura. Porque agora eu vivo pela vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Porque a minha vida agora é uma oferta agradável a Deus. Dá para ser uma oferta agradável a Deus se eu sou birrento, se eu sou marrento, se eu sou complicado, se eu sou uma esposa complicada, difícil, que o homem já leu todos os manuais possíveis e não consegue entender aquela esposa nunca, de tão complexa que ela se torna na relação. Dá para ser agradável a Deus se eu sou um marido indiferente às necessidades da minha esposa? Cara grosso na maneira de falar, insensível, não está ali para edificar junto à casa. Ele quer saber de ganhar um dinheiro por interesse. Você acha que isso é agradável a Deus? É um aroma agradável a Deus? Você acha que isso é uma entrega para a família? Não. Nós somos chamados para viver essa vida, queridos. Então, o seu propósito de vida, guarde isso, é mostrar a Deus como valor infinito. O que você diz, pensa e sente, o que você faz com seus olhos, com as suas mãos, com seus braços e pernas, boca, tudo isso deve mostrar que Deus é mais valioso que qualquer outra coisa. Amém? Qualquer outra coisa. Essa é uma vida de adoração. Deus tem valor supremo sobre todas as coisas. Deus tem valor supremo sobre todas as coisas na minha vida, na sua vida. Declare isso em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado quando eu olhar para a sua vida, quando você olhar para a minha vida, que Deus seja glorificado. Amém. Que Ele seja digno quando você olhar para a minha vida, que Deus seja digno. Quando olhar para a sua vida, que Deus seja digno de louvor. Deus deve ser valorizado acima do dinheiro. Amém? Deus deve ser valorizado mais do que o poder. Deus deve ser valorizado mais que o sexo. Deus deve ser valorizado mais que qualquer coisa na nossa vida. Por isso o Senhor falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão. Confia, Salmo 37, descansa no Senhor, confia nele, espera no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele, espera, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Faça sua alma sossegar nos braços do Pai. Ele nos conhece. Ele sabe daquilo que nós precisamos, e Ele precisa ser valorizado na nossa vida, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Se você está em Cristo, é nova criatura, diz a palavra, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então renove a sua mente, em nome de Jesus, para viver nessa dimensão da vontade de Deus. A vontade de Deus seja feita na nossa vida. Que você experimente, que você prove a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Em nome de Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos.